A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta nesta terça-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2019. Nosso assunto agora, como sempre, nesse momento do dia, é o fechamento do mercado da soja. As cotações na Bolsa de Chicago subiram nesta terça-feira, deram continuidade aos ganhos registrados na sessão anterior, mas de forma um pouco mais tímida, um pouco mais contida. Ganhos de pouco mais de 4 pontos nos principais contratos. Para nos ajudar a entender o que motivou esses novos ganhos e também saber como ficam as condições para o produtor aqui no Brasil, conosco agora o Camilo Motter, ele que é analista de mercado e economista da Granoeste, corretora de cereais, e fala conosco de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os que nos ouvem hoje. Estamos sem imagens, né? A todos que nos ouvem por esse importante canal de informação agrícola, que é o Notícias Agrícolas.
Muito obrigada, seu
Vamos
Camilo.
em frente, Carol.
Vamos em frente. Seu Camilo, alguma novidade que tenha motivado essas novas altas na Bolsa de Chicago? As cotações subiram um pouco mais de 4 pontos hoje.
É verdade, uma sequência da aula de ontem, ontem com 11, 12 pontos, algo assim, hoje mais 4. De qualquer maneira, a gente volta a fechar nos 9, aliás, a posição maio cravada nos 9 dólares por bushel, né? Eu vejo que, além desse certo otimismo que renasce em relação às negociações entre China e Estados Unidos, a gente tem também um nível de suporte muito forte ali nos 8,70, 8,80, né? Para as posições curtas, e a gente visualiza que as posições mais distantes, nós temos um mercado em linha, um mercado alinhado, não um mercado invertido, né? Temos um mercado em linha, portanto, ou em situação normal, em que os preços futuros, ou melhor dizendo, todos são preços futuros, né? Mas os preços mais distantes, as posições mais distantes, estão com preços mais altos. Isso não deixa de ser positivo para o mercado também. Mas temos um nível de suporte bem interessante aí na faixa dos 8,70, 8,80 para a posição presente. E o que vimos agora é um certo otimismo ou uma retomada do otimismo nas negociações entre Estados Unidos e China, que todos sabem não são negociações fáceis, envolvem 600 bilhões de negociação de importação e exportação de ambos os países, né, por ano, e, portanto, não é algo pequeno. O conteúdo agrícola nessa história, ele é até pequeno diante de toda a produção industrial que a China vende nos Estados Unidos, né? Portanto, envolvem questões de segurança em relação à tecnologia, transferência de tecnologia, envolve a questão de tarifas, obviamente, envolve aí N produtos com interesses mais ou outros menos, e, portanto, há muito o que se fazer pela frente. E, no fundo, o que se discute é também uma questão de liderança no mundo, em termos de economia, em termos de ditar os rumos também quanto a questões geopolíticas, né? E, portanto, não são negociações fáceis. Mas o que se viu, pelo menos nessa questão que envolve a parte comercial e tecnológica, há algum progresso. E eu sou daqueles, viu, Carol, já falamos muitas vezes, que acredito piamente e que não há nenhuma razão para as duas principais economias do mundo não chegarem a um acordo mínimo. Quando eu falo um acordo mínimo, significa algo melhor, derrubar algumas barreiras que foram colocadas recentemente e fazer com que o comércio ganhe alguma perspectiva de normalidade pela frente. A China, como grande perdedora nessa história, porque ela exporta aí cerca de 450 a 500 bilhões de dólares por ano para os Estados Unidos, ela, como grande perdedora, ela está retendo esse trunfo que ela tem na mão, e aí eu diria é um dos poucos trunfos que ela tem na mão, sim, que é a tarifa sobre importação de produtos agrícolas norte-americanos. Então, ela primeiro também está dando tempo ao tempo, trabalhando, negociando, conversando, para ver até onde ela pode chegar em termos daquilo que os Estados Unidos podem oferecer em termos de absorção das importações, e aí sim, derrubada de tarifas dos Estados Unidos na importação de produtos chineses, né? Aí sim, eu acho que ela vai deixar uma cartada mais para frente para dizer, olha, eu vou derrubar essa tarifa para tanto ou vou zerar essa tarifa sobre a soja, sobre os produtos agrícolas americanos. Isso a gente deve ver no decorrer. Mas eu sou daqueles que não vê nenhuma razão para que as negociações não avancem. E eu acho que grande parte do mercado aposta nisso também.
Seu Camilo, a gente sabe que tem todas essas questões, né? O senhor listou todas essas... A gente fala muito da tecnologia, mas tem todos os outros setores envolvidos nessa disputa comercial, que, lembrando, já dura mais de um ano. Perdão, seu Camilo. Agora, o senhor entende que um acordo real, concreto, e principalmente que vá contemplar a soja, sai nesses próximos meses, pelo menos até o meio do ano, né? Nós temos aí agora abril, maio e junho, ou não sai ainda nesse período, trata-se de uma questão muito mais profunda e vai precisar de mais tempo?
Eu acho que algum acordo nessa área vai sair, vai incluir realmente a derrubada ou pelo menos a abertura de cotas sem tarifa na importação de soja, né? A China pode chegar a um acordo dizendo o seguinte: eu importo 20 milhões de toneladas a cada ano sem adoção de tarifas, e a partir de 20 milhões vamos adotar alguma tarifa, ou 15 milhões, ou 25 milhões, ou zerar tudo. Eu acho que algum acordo nessa direção vamos ter aí no decorrer daqui para metade do ano. Bom, o que que isso implicaria? Implicaria numa retomada, pelo menos de certa normalidade. Antes de falar em o que implicaria, só para dizer que em anos normais, aí voltando ao ano retrasado, o ano passado a gente viu toda essa confusão, mas ano retrasado a China importava em torno de 33 a 35 milhões de toneladas de soja norte-americana. O restante, basicamente, da Argentina e Brasil. Mas quais as implicações de um acordo em qualquer nível? Ocorre que os Estados Unidos se tornariam muito competitivos. Neste ano, por exemplo, basta ver os números dos estoques trimestrais que foram liberados na última sexta-feira. Os Estados Unidos tinham, em 1º de março, e esse relatório se reporta 1º de março, embora saiu no final de março, eles tinham 73,9 milhões de toneladas de soja em solo norte-americano, contra 57,3 do ano passado, na mesma data, 1º de março. Portanto, 73,9 contra 57,3. Isso significa mais de 16 milhões de toneladas a mais do que na mesma época do ano passado. Ou seja, existe muita soja represada por ser comercializada em solo norte-americano. Significa que um acordo que libere a tarifa, zere a tarifa, os Estados Unidos podem ser bastante competitivos. Isso implicaria, obviamente, numa demanda maior em solo norte-americano e, portanto, alta na Bolsa de Chicago, mas teríamos aí uma derrubada, uma pressão total sobre os prêmios aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. Eu vejo isso como uma consequência imediata. Se a alta dos preços em Chicago vão compensar a queda de prêmios aqui, é algo que ainda teremos que acompanhar pela frente. Mas é até provável que não. Talvez a gente tenha aí prêmios compensando, a perda de prêmios compensando negativamente a alta dos preços em Chicago. E o preço internacional para nós se tornaria pior. O preço internacional, somatória entre Chicago e prêmios, né? Esse é um cenário muito plausível que possa acontecer no decorrer, né?
Certo.
A China deve esse ano importar, tem muitos números, era controversos, mas ano passado foi 88 milhões, esse ano tem gente já falando que vem um pouco positivo, talvez em torno de 90, 91 milhões. Eu ainda sou daqueles que acredito que nós vamos ficar com um número de 88 para menos. Os chineses falam entre 83 e 85 milhões de toneladas. Obviamente, se os Estados Unidos se tornar bastante competitivo, vai ter muita soja barata no mercado, e aí sim eles podem comprar um pouco mais do que as previsões que os próprios chineses estão fazendo hoje, né?
Certo. Seu Camilo, isso vai ajudar ou vai direcionar as cotações no Brasil com grande peso, ou a situação que nós temos atualmente de exportações aquecidas por aqui, de uma demanda interna também que tem se mostrado bastante forte, vai ser suficiente para, se não fazer os nossos preços explodirem, mas pelo menos para segurar algumas referências que são importantes para o produtor brasileiro nesse momento?
Eu tenho uma visão um pouco diferente nessa questão da demanda aquecida.
Certo.
Eu acho que o que houve nesse início de temporada, fevereiro e março, fevereiro nós exportamos mais que o dobro do que fevereiro do ano passado. E março, alguma coisa a mais do que o ano passado, com quase 9 milhões de toneladas, mas muito em linha com o ano passado, com março do ano passado, né? Então, efetivamente, que nós temos uma demanda bem acentuada, ou de embarques acentuados, não vamos misturar demanda com os embarques realizados, né? O que temos de embarques realizados no dobro do ano passado, eu acho que grande parte tem a ver com o plantio mais cedo no Brasil, com as irregularidades climáticas que anteciparam a maturação da safra e, portanto, houve uma antecipação de colheita e uma antecipação dos embarques. Eu não vejo que a demanda está tão acentuada em razão desses meses que tivemos embarques mais acelerados. Eu reputo esses embarques mais acelerados, a antecipação da colheita e a negociação entre produtores e empresas que já haviam feito negócios antecipados no sentido de acelerar os embarques ou colocar à disposição esse produto negociado anteriormente mais cedo para o transporte, para a execução da logística, né? Por esta razão, eu vejo que houve esta aceleração. Eu acho que nós temos pouca demanda externa neste momento, porque também, além de China, está com uma demanda um pouco contida no geral, né? Ela está também com perspectiva boa nos Estados Unidos. Tanto que, dos 20 milhões de toneladas que os chineses se comprometeram a comprar em solo norte-americano, eles já estão com algo como 13 milhões comprados aí, né? Como parte dessa negociação como um todo aí com o Trump, né? Então, eles estão já com bom volume comprado lá e, obviamente, quando compram lá, não compram aqui, né? Ou seja, os volumes comprados lá não resultam em demanda aqui, né? Então, eu vejo assim que eu colocaria também ainda as barbas de molho e muitas considerações, eu não quero aqui contestá-la, mas a minha visão ela é diferente, de que a gente pode ter escassez de produto no segundo semestre.
Sim.
Eu diria, isso pode acontecer se realmente Estados Unidos e China não chegarem a um acordo. Do contrário, a gente pode ter, mesmo com a quebra de safra no Brasil, mas juntando com uma grande safra na Argentina esse ano, uma boa safra na Argentina, pelo menos, a gente tem uma oferta sul-americana capaz de deixar volumes normais de abastecimento para o segundo semestre, ou seja, para a indústria interna no segundo semestre, e sobretudo aí focado no final do ano, pico de safra, né? Então, eu tenho muitas dúvidas, eu não estou vendo um cenário claro, mas eu diria, a gente pode ter escassez somente em caso de uma deterioração nas negociações entre China e Estados Unidos, de maneira que a China venha comprar na América do Sul. Do contrário, em havendo um acerto, e devemos lembrar que boa parte da negociação já, até agora já incluiu aí 13 milhões, mas a China disse que vai comprar 20 por enquanto, então tem ainda um bom volume para eles comprarem lá. E se chegarem a bom termo nas negociações, possivelmente eles vão para 30 milhões, 35 milhões de compra nos Estados Unidos. Então, essas dúvidas ainda pairam, elas são determinantes para o futuro de preços no Brasil, para a gente chegar a pensar em algo do que aconteceu no ano passado, quando a demanda chinesa, que foi extremamente forte, as exportações brasileiras saltaram para 85 milhões de toneladas, algo nunca visto, né? O maior volume da história, e isso colocou os prêmios nos portos brasileiros a 2 dólares e 80, pelo menos a gente abriu um pouco o leque, de 2,50 acima por bushel, que significa 6 dólares por saca, somente o prêmio, né? Por um bom período ali entre setembro e novembro. Então, isso colocou os preços no Brasil em níveis praticamente recordes, ou pode-se dizer em algum momento aí recorde, como naquela época lá em 2012, 13, quando o Chicago, aí sim, Chicago que explodiu naquela época, não os prêmios, né? Mas uma combinação de alta forte dos prêmios e altas pontuais do câmbio colocou a soja brasileira em níveis recordes de preço, né? Eu não diria que esse ano, em nenhuma situação, nós vamos repetir o que houve no ano passado, acho. Que aí tem que combinar também perda na safra norte-americana, uma alta de Chicago, etc, etc. Tem que ter outros fatores combinando positivamente para uma construção sólida de preços. Mas a gente pode ter algo bem melhor do que temos hoje. Mas eu diria, depende de a demanda chinesa se concentrar no Brasil. E eu diria mais, ela só vai acontecer se houver uma deterioração nas negociações entre China e Estados Unidos. Claro, aí pode ter mais fatores que venham a implicar nisso, e o principal deles é a evolução da safra norte-americana, né?
E falando na evolução da safra norte-americana, seu Camilo, como você recebe esse início de temporada por lá com todas essas questões climáticas que estão chamando a atenção nesse momento?
Eu acredito, muito bem lembrado, Carol, sua pergunta é importante nesse aspecto, pelo seguinte, os próprios números do USDA de previsão de plantio, chamada primeira intenção de plantio divulgada na última sexta-feira, eles também podem ir pelos ares nos próximos dias, dependendo dessa situação climática lá. Ainda a umidade é muito grande, eles têm uma situação de excesso de umidade, se a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar, inclusive durante a colheita. Inclusive eles têm problemas hoje, em muitos lugares, de oferta plena de sementes de qualidade. Por quê? Porque colheram também no ano passado, novembro, especialmente outubro, novembro, com excesso de umidade, né? Então, também na produção de semente, isso resultou também para a produção de sementes em perda de qualidade. E eles têm muitos lugares, sementes, com aquele teor de germinação mínimo que é 80%, acho que o caso do Brasil também é mínimo, é 80%, né? Que faz com que ele seja semente a 70%, 60%, né? E isso perde também vigor, enfim, tem uma série de problemas também na questão de qualidade da semente, né? Então, veja, eles vêm lá de trás com problemas de excesso de umidade nas principais regiões produtoras. Agora, o que aconteceu durante março realmente foi excesso, aí sim, de chuvas, houve alagamento de muitas regiões ao longo de vários rios, especialmente o rio Mississippi, e isso inundou muitas regiões, muitas áreas, com perdas de, não só de, da área agrícola, mas perda de bens, imóveis, etc., em muitas regiões, né? Agora, voltando à questão estritamente agrícola, isso implica em atraso, né, do plantio, em princípio do milho, mas na sequência poderá haver inclusive atraso no plantio de soja. Então, aquilo que foi negativo em algum momento para a soja, porque poderia haver uma redução de área de milho e aumento da área de soja, que ela é semeada um pouco mais tarde, isso pode ter uma implicação negativa também em termos de plantio de soja e positiva para preços no decorrer. Enfim, é algo que terá que ser acompanhado e monitorado de perto, mas esses números que o USDA colocou agora há poucos dias, uma queda na área de soja na ordem de 5%, 36 milhões de hectares no ano passado para 34,2 agora. Portanto, queda na área de soja de 5%. E aumento de 36 para 37,5 milhões de hectares no milho, aí um aumento de 4% na área de milho, esses números são muito preliminares e vagos, né, diante dessa situação climática lá. O que a gente vê olhando os mapas é que há períodos de melhoria, mas o solo das regiões produtoras norte-americanas é um solo que retém muito mais água do que o nosso solo, né? Então, isso pode implicar em mudanças também no ritmo de plantio, no jogo entre as diversas culturas, especialmente soja e milho. Enfim, vamos ter que monitorar para ver onde isso vai dar.
Seu Camilo, muito se fala também quando a questão é os Estados Unidos, desse potencial que os produtores americanos têm de recuperação quando o assunto é ritmo de semeadura, né? A gente sabe que toda a questão de maquinário, né, os equipamentos norte-americanos por áreas, né, as propriedades serem menores também lá, tudo ajuda o produtor americano a se recuperar. E parece que isso também vai ter que entrar nas análises, parece que isso também vai ter que entrar na conta aí para a gente entender qual vai ser o desenho da safra 2019-20, né?
É, exatamente. O poder de recuperação, porque eles podem chegar a plantar até 25% da área numa semana, né? Mas veja, a janela de plantio deles não é como a brasileira. Né? Nós temos aí 3 meses para plantar. Eles têm 1 mês, mas de determinadas áreas mais centrais, na verdade é 1 mês que eles têm. Ou seja, 3 a 4 semanas aí. E tem período dentro desse... dessa janela, que são mais próprios do que outros, né? Então, mas isso se alonga um pouco, porque aqui no sul dos Estados Unidos eles plantam mais cedo, né? Então, em regra geral, uns 10% que fica mais aqui para o sul, eles tendem a plantar durante abril, 10 a 15%. Então, quando chega maio, que é o centro do plantio, eles têm que entrar, toda a região central do meio-oeste já está em andamento plantio, algum pouco percentual já entrou em abril, e aí o forte do plantio nessas regiões é durante maio. Eu acredito que eles plantam cerca de 70% durante maio. E junho chega aí com 10, 12%. Então veja bem, quanto mais atrasa e entra em junho, mais dificuldade e problemas vão ter lá na frente, que pode pegar o período frio, já com nevascas, e ter perda, se não por uma antecipação de geada, coisa desse tipo, que até mate a planta, mas depois na colheita, amadureceu e tal, pode chegar nevascas e ter perdas maiores, ou se não de áreas, mas perda de qualidade do grão, pelo menos, né? Então, é um período muito restrito, em que maio é realmente o período central de plantio, com 60, 70% aí da área total semeada nesse período, né?
Certo. Seu Camilo, falamos de demanda, falamos de acordo, falamos da questão climática nos Estados Unidos. Fora isso, a gente tem que continuar observando também a posição dos fundos investidores. Esse também é um ponto bastante delicado para esse mercado nesse momento?
É, veja que ultimamente nós tivemos uma ação dos fundos, dos investidores, assim, muito comedida, lá e cá, ainda também os fundos andam meio... sem saber para que lado apostar com mais agressividade. Então, nós tivemos uma participação relativamente mais tranquila nesse período. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que a monetização desses mercados de commodities em geral, nos últimos 15, 20 anos para cá, e cada vez de forma mais agressiva, ele é fundamental na determinação dos preços. Isso é importante da transparência, da vitalidade aos mercados, da liquidez aos mercados. Mas é claro que a posição deles é muito importante, mas nesse momento eu vejo que eles estão também sem saber como, para que lado jogar com mais peso, né? Então, nós temos visto os fundamentos liderando um pouco mais a determinação dos preços, né?
Tá certo. Seu Camilo, agradeço muito pelas informações, principalmente pelas análises, né, dos fatores que estão ali às margens das principais discussões e do que os olhos conseguem enxergar ali com mais clareza, porque o diabo mora nos detalhes, né, seu Camilo? A gente sabe que todos os fatores que influenciam o mercado agora estão cheios de detalhes, né?
Exatamente. Detalhes, e a cada dia, dentro dessas grandes variáveis, alguns detalhes que vão definir a formação dos preços, bem lembrado, né? Então, nós temos aí como grandes, né, plantio norte-americano, temos a variável de negociação China e Estados Unidos, temos o comportamento do câmbio, mas veja que todos eles, a cada momento, temos detalhes novos explicando nessas grandes variáveis.
Tá certo. É. Seu Camilo, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer conversar com o senhor, ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, Carol. Grande abraço a você.
Um abraço
a todos. Até a próxima.
Até a próxima, seu Camilo. Bom, como a gente já sabe, nós temos ainda a questão da guerra comercial ainda influenciando muito diretamente o andamento das cotações. E, segundo explicou o seu Camilo, talvez um otimismo um pouquinho mais... uma volta do otimismo, na verdade, em relação às conversas entre China e Estados Unidos, lembrando que a partir de amanhã as negociações recomeçam com a delegação chinesa em Washington, lideradas, né, a delegação chinesa liderada pelo vice-premier da China, o Liu He. As negociações serão retomadas e existe então esse otimismo um pouco maior de que um acordo pode ser firmado aí entre os dois países. Quando isso vai acontecer, de que forma vai acontecer, em que termos vai acontecer, ainda é incerto. Isso mantém o mercado trabalhando de lado. Mas fato é que um acordo, segundo o seu Camilo, né, a análise do seu Camilo Motter, mostra que um acordo pode sim mudar toda a dinâmica do mercado que a gente está observando nesse momento, e a gente precisa estar muito atento a isso. Pode vir uma pressão bastante severa sobre os nossos prêmios, caso aconteça, enfim. E ele tem também uma visão bastante diferente sobre essa questão da disputa entre demanda interna e externa aqui para o Brasil, né? Essa possibilidade de faltar produto, essa possibilidade de termos uma escassez de soja aí nos próximos meses. Para o seu Camilo, a situação é um pouquinho diferente. Sugiro, como sempre, que acompanhe a íntegra da entrevista, como sempre, muito esclarecedora a entrevista do Camilo Motter. Bom, para o Brasil, segue também a atenção sobre a questão cambial. Hoje a moeda americana trabalha para fechar em queda com R$ 3,85. Falta um pouquinho mais de 5 minutos para fechar o mercado. Hoje foi um dia novamente de recuo para o dólar. E temos também a questão climática nos Estados Unidos, o excesso de chuvas por lá ainda. Muitas áreas alagadas, são 405 mil hectares, segundo um primeiro levantamento, uma imagem de satélite, mostrando todos esses meio milhão de hectares alagados, né? E com dificuldade para começarem a ser semeados. Então, vai ser importante a gente entender qual é o desenho da safra 2019-20 dos Estados Unidos, ainda bastante nebuloso. Então, tem uma série de fatores influenciando o mercado e todos esses fatores cheios de detalhes que podem mudar as situações de uma hora para outra. Vamos ficar atento. Para concluir, vamos checar como ficaram os preços no fechamento dessa terça-feira, a Bolsa de Chicago, números na tela. Contrato maio fechou com 9 dólares por bushel, 9 redondo, recuperou esse patamar, portanto, 4,5 pontos de alta. O julho fechou com 9,13 para subir 4 pontos mais 75, mesmo ganho para o agosto, que fechou com 9,19, e para o setembro, que terminou o dia com 9 dólares e 24. Para concluir, perdão, agora sim os preços do milho. Maio estável em 3,61, julho também estável, 3 dólares e 71 por bushel. Setembro 3,79, 0,25 de alta. E o dezembro 3,89, subindo 0,75. Agora sim, para concluir as cotações do trigo. No trigo o mercado fechou em campo misto, mas também bem próximo da estabilidade. O maio 4,64, subindo 1 ponto mais 25, julho 4,68, com alta de 0,25. Setembro fecha estável, com 4 dólares e 75 por bushel, e o dezembro caiu um pouquinho nessa terça-feira, 0,25, para fechar o dia com 4 dólares e 89 por bushel. Bom, nós ficamos por aqui com esse boletim para o fechamento do mercado da soja, mas segue a nossa programação com as principais notícias desse final de dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom descanso e até amanhã.